Eu quero desejar as boas-vindas de todo o coração a todos, de perto e de longe, de toda a Europa, da África, dos Estados Unidos, e esperamos que todos se sintam bem, especialmente todos que estão aqui pela primeira vez. Talvez não tenha ouvido ainda, ou esteja ouvindo pela primeira vez uma pregação dessa forma. Que Deus possa dar graça, que todos possam ser abençoados e todos possam ouvir a voz do Senhor e segui-la, que todos em todo o mundo possam ser abençoados, que estão conectados. Nós sabemos que a palavra de Deus não volta vazia, a não ser que tenha cumprido aquilo para o qual foi enviada. Especialmente queremos deixar as boas-vindas ao nosso irmão Badi de Abidjan. Talvez ele se levante para que nós possamos saber quem ele é. Deus te abençoe no nosso meio. Ele é responsável por uma das maiores reuniões em toda a África, que às vezes alcança até 2.000 pessoas. Deus te abençoe especialmente. Sim, Deus abençoe todos, irmãos servidores de todos os povos, línguas e nações. E Deus abençoe todos nossos tradutores, eles lhes dê graça. Então temos aqui pela primeira vez um pastor, um pregador, Goodbread, de Orlando, Flórida, aqui. Amado irmão, desejamos a ti, onde quer que você esteja, com toda a tua família, as boas-vindas. Os irmãos estão visitando aqui, irmãos. Deus abençoe da riqueza da sua graça. Agora, de fato, em toda a brevidade, espero que todos compreendam corretamente, simplesmente saudações que nos foram passados, saudações do irmão Wallström da Dinamarca, saudações do irmão Jacques Didier do Gabão, saudações do irmão Daniel da cidade do Cabo, saudações do irmão Jürgen do Chile, saudações do irmão Joseph de Kinshasa, saudações do irmão Gilbert da Bélgica, saudações do irmão Paul de Nairobi, saudações do irmão Graf, saudações do irmão Udo, saudações do irmão Enodi, saudações do irmão Gonga, saudações do irmão Wendel Ellis de Edmonton, saudações de Guadalupe, saudações do irmão Madjar e todos os estados, saudações de Donetsk, saudações de Jodivode, saudações da Moldávia, Rússia, do Ural e saudações da capital da Costa do Marfim. Difícil de ser expressa aqui. Yamoussoukro, saudações do irmão Dovo, de onde quer que seja, saudações do irmão Mutica, de Joanesburgo, saudações da Romênia, de Cluj, saudações do irmão John, de Bucareste, o melhor tradutor na Romênia, para o inglês no romeno, saudações do irmão Foresteri e da igreja, saudações dos irmãos de Burundi, saudações de irmãos de Arx, da Suíça, saudações de nossos irmãos Anderson da Nova Zelândia. Saudações, irmão Pino Davi, de Palermo. Saudações do irmão Etienne Ginton. Com a palavra, ouçam atentamente, ou uma citação do irmão Branham. Ouçam precisamente, esta Bíblia contém toda a revelação divina da vontade de Deus e do retorno de Jesus Cristo, e tudo mais está plenamente contido nesse livro, na pregação O Absoluto. Então, saudações do irmão Jorge Kinshasa, saudações do irmão Bruce, da Universidade da Cidade do Cabo, saudações de Budapeste, devo ler adiante, saudações do irmão Andrei Maja, saudações do irmão Biaka, do Nepal, de Myanmar, saudações da Uganda, saudações de Bujumbura, isso é República do Congo. Saudações do irmão Bia. Todos nós conhecemos o nosso irmão Bia, um homem segundo o coração de Deus. Então, ainda saudações de Durban e saudações mais uma vez de Burundi. Saudações do irmão Gracian de Israel. Creio que tenho que parar com todas as saudações. Saudações da Finlândia, do irmão Zolviti e todos os crentes. Saudações de Bujimai. Sim, vamos deixar assim. De fato, estamos ligados com Deus através da palavra e o Espírito de Deus, com todos em todo o mundo, que dão ouvidos à mensagem divina nesse tempo e podem crer, como a Escritura diz. Nós temos isso, falarei brevemente, duas novas pregações do irmão Branham, traduzimos para o alemão, e também está impresso, uma pregação O Deus Imutável e o sinal ou a prova, e pedimos que todos que vêm de fora que busquem lá na impressão antes, colocaremos lá para que não tenhamos que enviar duas vezes. Então, passemos brevemente sobre aquilo do que se refere a Israel, especialmente o que acontece, e aqui lemos avanços nas negociações entre o Vaticano e Israel, e então a Liga Árabe está alertando o Vaticano de contrato com Israel, então Vaticano e os palestinenses estão negociando sobre bases, o contrato básico, e então o Papa viaja em setembro ao Líbano, e então Israel e o Vaticano, eles alcançam avanços substanciais, sequer quero dizer mais hoje, e mais, não poderemos falar mais, somente uma publicação muito interessante. O Vaticano exige que a Igreja Evangélica que se sobre o que Lutero disse, que se desculpe oficialmente e se distancie disto, qual seja que o Papa é o anticristo. Sim, uma grande publicação que saiu em todos os jornais. Nós não temos que julgar nada, nós só temos... Temos que crer na palavra de Deus de coração e reconhecer que esse é o tempo no qual acontece o chamado para fora e a preparação, sim, a restituição de tudo aquilo que a igreja tinha no princípio, que lhe seja dada novamente. Todos compreendemos que desde a reforma religiosa, o Espírito de Deus, em todos os avivamentos, esteve atuante até antes da reforma religiosa, que um Jan Hus viajou à Inglaterra e ouviu o que Wycliffe, que traduziu a Bíblia, tinha a dizer. E para Lutero, Jan Hus foi um exemplo, e Deus já teve, antes da reforma religiosa, as suas pessoas que prepararam o caminho, e desde os dias da reforma religiosa houve de fato avivamentos e mais avivamentos, e sempre entrou mais profundamente na palavra, até o último avivamento que Deus de fato concedeu após a Segunda Guerra Mundial. E isso todos confirmam. Nós lemos nos noticiários do Vaticano que houve um homem com o nome William Branham, através do qual o último avivamento e o movimento de cura teve seu começo e teve seu avanço antes de outros terem vindo. Deus simplesmente cuidou que antes do retorno de Jesus Cristo, o estado original na igreja, pela graça, seja restaurado, para que o fim e o começo sejam iguais, e que simplesmente agora cuidemos e ouçamos, temos que ouvir o que o Espírito tem a dizer às igrejas. E Deus jamais vive no passado, Deus vive sempre no presente. Ele não é o eu era, ele é o eu sou. No presente, para, através da sua palavra, revelar a sua vontade. É simplesmente necessário que reconheçamos o que Deus faz no nosso tempo. Somente para mencionar as últimas reuniões, especialmente daquelas do domingo na Romênia, se pensarmos que acima de 2.000 pessoas se reuniram de todo o país, que não somente o salão estava cheio, que todos os salões ao lado estavam preenchidos, e a palavra do Senhor passou. Mas não somente isso. Se então o irmão, eles vêm de Edmonton, Canadá, telefone e diz: irmão Frank, nós ouvimos a pregação. Se então uma irmã povo de Johannesburgo liga e diz: nós ouvimos a pregação da Romênia. Se então um irmão de Palermo traduz do inglês para o italiano, não somente que a pregação aconteceu, mas todos foram conectados, estavam conectados mundialmente, e também por isso, irmãos e irmãs, somos muito gratos a Deus. Pedimos também a todos por paciência que não dominam a língua alemã, e nós agradecemos mais uma vez a Deus por todos nossos irmãos que traduzem a palavra para que em todas as línguas possa ser ouvido e crido. Na nossa pregação, irmãos e irmãs, tudo tem que estar incluído. Tudo. Do primeiro ao último. Do arrependimento, da conversão, da fé, da renovação, do renascimento, tudo tem que estar na pregação da palavra. Nós temos que dizer às pessoas o que nosso Senhor disse na pregação do monte: somente os de coração puro verão a Deus. E estreito é o portão e o caminho que guia para a vida, e são poucos que o encontrarão. Nós temos que dizer às pessoas, mostrar às pessoas o caminho desde o princípio, e dizer claramente que Deus não está em nenhuma religião. Deus somente se revelou em Jesus Cristo para nossa salvação, como está escrito: Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo, e a nós nos foi dado o cargo da reconciliação. E no amor de Deus, nós convidamos e clamamos: deixai-vos reconciliar com Deus, pois somente através da reconciliação com Deus nós recebemos a vida eterna. E somente quem tem a vida eterna pode e viverá eternamente. Então, a pregação do Evangelho forma o núcleo da nossa pregação. E sobre isso, algumas palavras da Carta aos Colossenses, capítulo 1. Aqui Paulo resumiu Colossenses 1. Nós lemos já na Carta aos Filipenses o que nos foi dado por Deus, mas também o maior presente precisa ser aceito. Se não for aceito, então não temos isso. Então vamos aceitar na fé Jesus Cristo, para que possamos chegar ao alvo. Vamos ler simplesmente na Carta aos Colossenses, no primeiro capítulo, a partir do versículo 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. E para isso dizemos amém. Em quem temos, em Jesus Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então segue adiante no versículo 15, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E agora, direcionado à igreja, no versículo 18 está dito: e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então é ressaltado, versículo 19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E por favor, ouçam, mesmo que seja pela primeira vez, versículo 20, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Isto é pleno evangelho, isto é plena salvação. E eu digo mais uma vez, como Paulo trouxe a expressão em 2 Coríntios, no capítulo 5, nós chamamos no lugar de Cristo: deixai-vos reconciliar com Deus. Eu não posso dar um conselho a nenhum sem reconciliação, sem perdão, no tempo de irem para o tempo, para a eternidade. Tome a oportunidade, e se for pela primeira vez que ouvem essa mensagem, aceitem, recebam o que Deus, em Jesus Cristo nosso Senhor, nos deu. Então, a palavra poderosa aqui de Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, versículo 13 até versículo 15. Esses versículos se tornaram grandes para mim, que no melhor eu gostaria de lê-los em cada pregação. Colossenses 2, a partir do versículo 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, isto é pleno evangelho, isto é plena salvação, isto é um fato divino que se tornou realidade em nossas vidas. Versículo 14, havendo riscado, a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Todos sabemos que vivemos nesse mundo, especialmente a todos os jovens, direcionado a eles, que não houve jamais tanta tentação como hoje. Sempre soubemos que pessoas têm certas coisas na vida que não dominam, mas sim que as dominam. Simplesmente são feitos servos de algumas coisas que não fazem parte da vida. Isso pode ser fumar, isso pode ser beber, isso pode ser o que quer que seja coisas, mas hoje, já nas escolas há o problema. Hoje, o problema é muito maior do que jamais antes, e por isso nós falamos a todos os jovens, vocês precisam da graça de Deus. Vocês precisam da bênção de Deus, vocês precisam aquilo que Deus, pela graça, nos deu, e a fé que a vossa culpa, vossas transgressões, que tudo, toda a carta de culpa foi rasgada. Aceitem o perdão, aceitem a reconciliação e, ao mesmo tempo, a libertação. A quem o Filho liberta, ele está liberto. Não somente perdão e reconciliação, mas sim libertação, libertação, redenção de todos os amarramentos, de tudo o que nos domina. A carta de culpa está rasgada. Então a nossa velha vida está quitada. E o Senhor, pela graça, nos deu uma nova vida. O que especialmente está no meu coração é o versículo 15, em Colossenses 2. Havendo riscado a cédula, versículo 15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. A vitória do Gólgota é nossa vitória. Aquilo que aconteceu lá, aconteceu para você e para mim. Fomos redimidos e libertos de todas as potestades das trevas que já foram despojadas, e que, irmãos e irmãs, que hoje na fé possamos essa vitória do crucificado que aconteceu pela ressurreição, que se tornou revelada pela ressurreição, que possamos aceitar pela fé. Não vivemos antes da crucificação, vivemos após a ressurreição. E aquilo que aconteceu na cruz, aconteceu, foi confirmada pela ressurreição. A ressurreição foi a vitória do crucificado sobre morte, pecado, diabo e inferno. Foi a vitória de Deus que, pela graça, aconteceu. E esta vitória também é nossa vitória. Porque falo isto hoje para nos dar a ligação com a ascensão do nosso Senhor e com o seu retorno através da Santa Escritura. O nosso Senhor foi com um brado de júbilo, ele subiu aos céus, assim está no Salmo 47. Mas antes de lermos Salmo 47, queremos, por favor, ler Salmo 24, para sabermos o que aconteceu após a crucificação, após a ressurreição. De fato, aconteceu. Não somente na terra, que nosso Senhor disse: a mim foi dado todo o poder nos céus e na terra. Também o céu vivenciou isso. Salmo 24, a partir do versículo 7. Salmo 24, versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E então, vem a pergunta, no versículo 8, quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Ele venceu, ele ganhou, as potestades do inimigo foram vencidas. Levantai as portas e deixai o rei entrar. Quem é o rei? Ele é o Senhor, forte e poderoso, um herói e poderoso na guerra. Ele venceu, ele foi vitorioso e subiu aos céus. Vamos ler aí nos versículos 9 e 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Foi por caminho de vergonha, de perseguição, Getsemane até o Gólgota. Mas a ressurreição foi a coroação da plena obra de redenção de Deus. E nós estivemos em Cristo, fomos crucificados com Ele e com Ele ressuscitamos para uma nova vida. Me alegra especialmente o que está escrito no versículo 47, versículo 6, Salmo 47, versículo 6, cantai louvores, ou versículo 5, Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Todos sabemos que acima de 100 profecias que anunciam a primeira, que se referem à primeira vinda do Senhor, contaram seu cumprimento. E também esta profecia bíblica, Deus subiu com júbilo, e isto ao som de trombeta. Hoje, com intenção, eu trouxe a Bíblia inglesa para que todos saibam a mesma palavra, brado, que está em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, que o Senhor, com o chamado, chamado de júbilo, voltará, com o qual ele subiu. A mesma palavra que está no Salmo 47, está em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Aqui na tradução inglesa é o versículo 5. Deus subiu com júbilo. O Senhor subiu ao som de trombeta. Deus subiu com júbilo. Na língua inglesa, se alguém for, se alguém falar muito alto, falar, não, don't shout at me, por favor, mais baixo. E quando o Senhor esteve em pé na tumba de Lázaro, com voz alta ele chamou, com voz de ordenação, e a morte, tudo teve que obedecê-lo. O chamado do nosso Senhor é um chamado de vitória. E como lemos aqui, também podemos ler na Bíblia inglesa, que o Senhor, com o mesmo shout, com o mesmo chamado brado de júbilo, ele voltará com com qual ele subiu aos céus. Isso pode ser lido, como anteriormente dito, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4.
For the Lord himself shall descend from heaven with a shout.
Então segue adiante com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Versículo 16. Por que se tornou grande para mim? Porque ensinado, existe uma doutrina que o Senhor já veio, o trono da graça já não é mais trono da graça. Não. Quando o Senhor retornar com o mesmo brado e alarido de vitória com o qual ele subiu aos céus, e por isso somos simplesmente gratos por todas as ligações dentro da palavra de Deus, que não temos que fazer sequer uma interpretação particular, mas sim deixar a palavra de Deus falar e deixar ela valer. Para trazer isso mais uma vez diante dos olhos, foi uma vitória sobre o pecado, sobre o diabo, sobre morte, sobre o inferno. Uma vitória. A ressurreição foi a coroação da obra de redenção. E através de nossa ressurreição, a ressurreição daqueles que foram antes de nós, e através de nossa transformação corporal, da mortalidade para a imortalidade, isto se acontecerá num instante, como a palavra de Deus o diz. Mas não somente o Senhor, ele subiu aos céus e retornará com o mesmo alarido de júbilo, assim lemos aqui, sobre júbilo, não com tristeza, mas sim como vencedor, com júbilo, ele subiu aos céus com júbilo, a obra redenção estava consumada, eu paguei o preço, vocês, meu povo, pertencem a mim, eu irei vos preparar morada e retornarei para levar-vos comigo, para que vós também estejais onde eu estou. E se então formos a Apocalipse, capítulo 19, onde nos é descrito o que a noiva do Cordeiro cantará, vejam, leremos aqui, a partir do versículo 6, em Apocalipse 19, a partir do versículo 6, e ouvi como que a voz de uma grande multidão, não como num enterro, não uma atmosfera, sim, mas sim um júbilo. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, ou na tradução alemã, de um júbilo de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Primeiro foi nos céus. Abri portas, portões antigos, e deixai o rei entrar. Quem é o rei? Um herói poderoso na batalha, o vencedor. Deixai entrar. Mas agora vem o reinado sobre essa terra. Aqui ele derramou o seu sangue e ele toma essa terra novamente sobre o seu reinado, e nós, como reis, reinaremos com ele juntos. Então, não um canto de tristeza na glória, após o arrebatamento, mas sim um júbilo de uma grande multidão, como que a voz de muitas águas e como que a voz de grandes trovões. Alguns têm a impressão que nós, às vezes, nas orações somos muito altos. Eu creio que não. Também nós, que cremos de coração que nosso Senhor nos redimiu, que pelo poder da sua ressurreição com Ele encontramos graça com Deus e como vencedores, tão certos como Ele com a sua ressurreição como vencedor Ele foi adiante, nós através do poder da ressurreição como vencedores estaremos com o Senhor todo o tempo. Então, fim do versículo 6, então clamaram: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Versículo 7, também não é um cântico de tristeza. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa, sua noiva se aprontou. Isto é evangelho. Isto é consumação dos redimidos como noiva do Cordeiro, como multidão vencedora para festejarem as bodas do Senhor. Deixar estarmos alegres, irmãos e irmãs. No campo natural não sou uma pessoa alegre, porque eu levo tudo a sério, às vezes talvez muito a sério, mas quando temos um texto desse diante de nós e pensamos e de coração cremos que é uma plena redenção, houve uma plena redenção, perdão, graça e salvação, reconciliação de Deus, vida eterna, e que nós fomos determinados para pertencer a esta multidão, que então, no cântico de júbilo, poderá cantará as bodas do Cordeiro chegaram e a sua noiva se aprontou. Para que ouvimos a última mensagem? O que foi dito em 11 de junho de 1933, cerca de 2 horas da tarde, da luz sobrenatural, que foi vista por acima de 4 mil pessoas, como João Batista anteveio a primeira vinda de Cristo, foi enviado antevindo a primeira vinda de Cristo, você será enviado com a mensagem que antevirá a segunda vinda de Cristo. Deus levou o mensageiro, mas a mensagem nos foi deixada. E somos simplesmente gratos que não somente as promessas no Velho Testamento, no profeta Malaquias, estão escritas. Vejam, eu vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor venha, mas no Novo Testamento, após o ministério de João Batista, nosso Senhor, ele diz: em verdade vos digo, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Sequer temos dificuldade em crer o que a Escritura diz. E o bom é, irmãos e irmãs, isso se torna cada vez mais precioso para mim, que Deus, através do Espírito Santo, de fato, nos introduz nas finezas da sua palavra, que nós não temos que interromper nada, mas simplesmente ver como o Espírito de Deus guia e nos mostra todas as coisas e revela. Da mesma forma, em Marcos 9, versículo 12, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Deus tem sua palavra, seu plano de salvação, seus pensamentos. Deus revelou tudo até a abertura dos sete selos. Deus não ficou devendo nada para nós. Tudo Ele, pela graça, fez para nos trazer a última mensagem, para nos mostrar a partir da palavra aqui se cumpre profecia bíblica. Irmãos e irmãs, isso nos discerne de fato de todos os outros. E nós não estamos aqui para julgar, mas sobre tais temas bíblicos podemos ir a nenhuma igreja formada. Não se pode pregar sobre isso, porque todos têm seus próprios ensinamentos e não aceitam o que o Espírito diz pela palavra às igrejas. E aqui, em Apocalipse 19, versículo 8 e 9, e foi-lhe dado a noiva, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então, versículo 9, e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Nós somos convidados, nós aceitamos o convite e somos gratos a Deus de coração por isso. E somente quem pertence à igreja noiva aceita o convite para as bodas. Todos outros seguirão seus próprios caminhos. Então está escrito no fim, no versículo 9, e disse-me, escreve, estas são as verdadeiras palavras de Deus, que Deus, a sua própria palavra, nos deixou com esse ressaltamento. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Irmãos e irmãs, nós cremos de coração, assim como a Escritura diz, a redenção aconteceu, o tempo da graça está chegando ao fim, e no melhor vemos isso no povo de Israel, e também isso, deixe-me mencionar brevemente, assim está na palavra de Deus escrito no profeta Amós. Nós temos no último capítulo as seguintes palavras, Amós capítulo 9, versículo 14 e 15, com referência ao povo de Israel. E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. E agora vem o versículo 15. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei. e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Simplesmente poderoso. Com isso nós ligamos o pensamento que o nosso Senhor, Mateus 24 ou 32, traz a expressão da figueira, aprendei uma parábola. E aqui está o mistério, irmãos e irmãs. Se os ramos e as folhas estiverem suculentas, de fruto, aqui ainda não se fala. Se os ramos e as folhas, podem ler, Mateus 24, versículo 32. Agora vem o ajuntamento, agora vem a vida, nos ramos, nas folhas. Agora Deus se revela da forma que Ele, de quantos países, de 149 países, Ele reuniu. Os ramos estão aí, as folhas estão aí, e tem que esperar até que venha o fruto. E o fruto com Israel virá somente quando o fruto da igreja chegar ao seu amadurecimento e Deus tiver cumprido a sua obra com a igreja das nações, Romanos capítulo 11. Então Deus se voltará novamente a Israel. Então o fruto se tornará revelado nos ramos que já começa a viver. Isso é simplesmente, eu não sei se vocês todos, significa isso para vocês, para mim isso é poderoso. O que significa para vocês? O que tem isso a dizer para você? Para mim tem muito a dizer. Cada palavra de Deus, nenhum fruto ainda. E se quem viajar hoje a Israel para fazer conversões, primeiro deve converter a si mesmo, porque ele não está convertido, ele está errado. Deus, para Israel, Deus determinou dois profetas também. Isto é um mistério muito poderoso. No profeta Malaquias, Deus disse ambas as coisas: cuidai da lei de Moisés, meu servo, e então, vejam, eu vos envio o profeta Elias. Lá, ele disse ambas as coisas. No Monte da Transfiguração estavam Moisés e Elias, mas os escribas somente esperavam a Elias e não em Moisés. E por isso, naquela época, eles não reconheceram o ministério de João Batista. Para mim, essa palavra de Deus é simplesmente tão preciosa. Até os menores detalhes, isto, a palavra de Deus, é a vontade de Deus com Israel e também com a igreja. Foi mostrado. Vamos falar em toda clareza. Quem é agora nascido de Deus, quem de fato quem recebeu a palavra de Deus como semente em si, e vocês sabem, o núcleo da vida está sempre na semente. E a semente tem que primeiro morrer antes que o núcleo de vida possa surgir, o germe de vida possa surgir. Este é o ministério de Gênesis 1 até o dia de hoje. Cada semente traz de acordo com a sua espécie. Em todo o campo natural é plantado, é semeado, e cada semente traz de acordo com a sua espécie. Nosso Senhor, Ele foi a semente prometida do Jardim do Éden. que deveria vir, em carne deveria vir, para pisotear a cabeça da serpente, e aconteceu. Agora, nós somos a semente divina, de acordo com Mateus 13, onde Nosso Senhor fala da semente. Os filhos de Deus são a semente. Ele é a semente na unidade, nós a semente no plural. Deus tem uma semente sobre a terra, e quem ler também nesse contexto, em João 12, o Nosso Senhor fala do trigo, e pensou em si mesmo, e pensou como se, sendo se, e se a semente do trigo não cair na terra, então permanece sozinho, mas se cair na terra e morre, então traz muito fruto. Ele morreu e a vida surgiu através da ressurreição. É a prova, foi trazida a prova, quem ele foi e que vida havia nele. Ele pôde exclamar: eu vivo e vós também vivereis. Ele pôde exclamar: a mim foram dados todos os poderes sobre os céus e a terra. Da mesma forma, João Batista, em sua primeira pregação, disse claramente: ele que vir após mim tem a pá em suas mãos, e ele cuidará do seu campo muito apropriadamente e buscará o trigo ao seu celeiro. Quem é o trigo? É a semente brotada divina. Irmãos e irmãs, deixe-me falar isso mais uma vez aqui, como já muitas vezes, quando eu vi o grande campo de trigo e a ceifeira novinha. Se esta fosse, o campo de trigo, então a ceifeira estava aqui, e eu vi esse grande campo de trigo, e se tornou escuro. Quando o Senhor disse: agora entre na ceifeira e recolha a colheita, e eu disse, está muito tarde, é muito tarde, os juízos já estão chegando. E quando eu tinha falado isso, se tornou muito escuro, se recebi temor. E quando eu havia falado isso, é tarde demais, então se abriu esta nuvem e o sol, o Senhor, ele raiou umas 7 vezes mais forte através dessa abertura sobre o campo de trigo. Todos esses ramos de trigo já estavam assim inclinados e já estavam até um pouco já queimados pelo sol. E então veio a ordem: traga a colheita. E quando a última fileira foi semeada, se tornou escuro, e então trovejou, relampejou, como se tudo fosse quebrar e cair. Assim cremos que Deus de fato cuidou que a colheita seja trazida, que a palavra alcance os confins da terra. Nós somos simplesmente gratos por todas essas possibilidades que Ele, pela graça, nos dá. Vamos resumir do que se trata hoje nessa pregação, nessa noite. O Senhor, nosso Redentor, Ele veio a nós, e como Rei da Glória, Ele deixou a sua glória, se tornou ser humano, como nós o somos, com carne e sangue, para sofrer e morrer por nós, e através de sua morte, vencer a morte, tirar o espinho da morte, para que pudesse ser exclamado: morte, Onde está seu espinhão? Inferno? Onde está sua vitória? Graças seja a Deus que nos deu a vitória através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Isto é pleno evangelho. E a igreja noiva consumada vivenciará tudo isso pela graça. Também o pensamento que o Senhor, com um brado de vitória, com um júbilo, com um chamado de júbilo, ele subiu aos céus após consumada redenção, após ter ainda 40 dias falado sobre o reino de Deus, as últimas promessas ele deu, e então os enviou ao outro lado do Monte das Oliveiras, guiou aos outro lado do Monte das Oliveiras, e levantou suas mãos, os abençoou. Enquanto a bênção está de fato escrito, ele elevou suas mãos e que ele abençoou. Talvez eu deva ler. Talvez todos não saibam que está escrito assim. Vamos. Assim ainda está em Lucas 24, versículo 15, versículo 50 e 51 está escrito. Lucas 24, 50. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. Aleluia. Aleluia. O vencedor do Gólgota, ele levantou suas mãos e os abençoou, que estavam reunidos. E está então no versículo 51, e aconteceu que, abençoando-os ele, enquanto ele os abençoava, se apartou deles e foi elevado ao céu. Ele abençoa ainda hoje. Ele nos abençoa hoje à noite. Ele, com um alarido de vitória, com um júbilo sobre inferno e a morte, ele subiu à glória. Abram as portas antigas e deixem o rei entrar. Quem é o rei? O Senhor. Ele é o vitorioso, o Senhor dos Exércitos. Ele levou a vitória e com o mesmo chamado de júbilo, ele retornará. E a mensagem vai caminhar antes da segunda vinda de Cristo. O Senhor não precisa de 40 anos para descer, para vir, mas a mensagem primeiro será carregado a todo mundo, então o Senhor retornará, nos levará para a sua glória. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja gratidão pela palavra. E se hoje eu posso ainda ressaltar o que? Sobre a palavra revelada, sobre a palavra viva, pois assim nos foi dado. A letra todos têm, e nós, pela graça, isso nos humilha diante da poderosa mão de Deus. Nós, pela graça, a palavra revelada, a palavra viva, e sejam sinceros, a palavra penetrou tão profundamente em nós, assim, dessa forma, teve a palavra de Deus tanto a dizer como hoje tem a dizer, jamais, ou em tal expectativa e temor, esperamos a palavra. Eu tenho a impressão que Deus enviou uma fome para ouvir as suas palavras e que ele está silenciando esta fome. Graças a ele pelo envio do seu servo, o profeta. Graças a ele pela promessa que nos foi dada. Graças a ele, o vencedor do Gólgota, ele retornará. E todos que agora ouvem a voz do noivo, ouvirão então a sua voz. E seremos levados na glória. Por favor, creiam, aceitem. É um presente do nosso Deus. E para todos que têm pedidos de oração, por favor, aceitem e recebam. O Senhor morreu por nós, Ele consumou a redenção, alma, corpo, espírito, e Ele confirma a sua santa e preciosa palavra em nós que cremos. E o que foi dito, irmão Brana, se você conseguir alcançar que as pessoas creiam em você, é simplesmente necessário. Também, se vocês não creriam, não crescem que Deus de fato enviou um chamado e que é um envio, e que isso com toda a responsabilidade, então vocês sequer estariam aqui hoje. Então vocês estariam em algum lugar, mas não aqui. Deus simplesmente guiou que a última mensagem da noiva do Cordeiro seja ouvida, crida, recebida, e que cada palavra que foi pregada, é pregada e será pregada no futuro ainda, que Deus, que estamos ouvindo, dê a mesma revelação que nós pregamos aqui e somente passamos adiante. A mesma revelação, isso é de fato que Deus fez em nosso tempo pela graça e ainda faz, até que passemos do crer para o ver. A Ele, ao Deus vivo, seja a honra e o louvor agora e em toda a eternidade. Amém. Vamos levantar e vamos, não lamentaremos ao Senhor, mas simplesmente agradeceremos, vamos agradecer por aquilo que Ele fez. E antes de orarmos juntamente, deixe-me perguntar quantos pedidos temos aqui que juntos devemos trazer ao Senhor. Por favor, tenho diante dos olhos, Ele levou os nossos pecados sobre si, ele carregou as nossas enfermidades no sangue do Cordeiro, a pleno perdão, plena reconciliação, plena salvação, e nas suas pisaduras fomos curados. Todos que estão ainda amarrados, que sentem que estão escravizados, que não podem decidir sozinhos, mas sim tem que fazer o que quer que seja. Aceitem. O Senhor veio para libertar amarrados, para curar enfermos, e todos que estão dominados por Satanás, pelo diabo, Ele libertou. Nosso Senhor é o vencedor do Gólgota, e a sua vitória é a nossa vitória. Vamos cantar primeiro: Jesus é vencedor, e então elevaremos as mãos e oraremos juntos. Portanto, temos nossas cabeças inclinadas. Estamos em oração e em fé. Deixe-me perguntar quantos nesta oração querem ser incluídos. Obrigado, ou muito obrigado, obrigado. Ó amado Senhor, eterno, fiel Deus, ó Rei das glórias, Rei da justiça, Tu viestes a nós, nos trouxeste, nos deste a redenção, nos fizeste reis e sacerdotes. Amado Senhor, nós te agradecemos de coração por sua palavra, por tua palavra revelada, por tua palavra viva, pela introdução em todos os detalhes do teu conselho de salvação, e nós te pedimos agora juntos na fé. Confirme a tua palavra, dê perdão, reconciliação, graça e cura, dê certeza da salvação, ó Deus, ó Senhor, tem misericórdia pelo teu santo nome, dê cura da libertação, confirme tu a tua palavra em todos nós. E nós cremos de todo o coração. E a nossa fé é a vitória que venceu o mundo. A fé naquilo que aconteceu por nós. Amado Senhor, mais uma vez eu te agradeço por aquilo que já fizeste. Em todo o mundo fizestes, abençoe toda a Europa, em toda a África, Ásia, abençoe todos os continentes e traga a tua obra, a consumação, revela a tua vitória na tua igreja, na plena restauração de tudo aquilo, o que foi perdido. Amado Senhor, nós te agradecemos pelo mensageiro e pela mensagem, pois está escrito, tu mesmo disseste, eu vos restaurarei os anos, e tu mesmo disseste, eu vos envio o profeta Elias, que restaurará todas as coisas, e terá as coisas ao estado correto. Tu fizestes, e nós te agradecemos por isto, e nós podemos agora, sem qualquer resistência, receber e aceitar, ter parte daquilo que Tu estás fazendo atualmente. Louvado e glorificado, sejas Tu o vencedor do Gólgota, com júbilo, Tu subisse aos céus vitorioso, com chamado de júbilo, retornarás e ressuscitará os mortos em Cristo, ouvirão o chamado, e nós que vivemos seremos transformados. Nós te agradecemos mais uma vez por sua viva palavra, palavra revelada, por todos os contextos da tua maravilhosa, do teu maravilhoso conselho de santidade, que tu, no nosso tempo, trazes a consumação e nos deixas ter parte, nos deu parte nisto. A ti, ao nosso amado Senhor e Redentor, ao Rei de todos os reis, seja glória e honra, honra e adoração, agora e em toda a eternidade. Aleluia. Amém. Vamos cantar ainda, Jesus é vencedor. E todo o povo diga amém.
Aleluia.
Aleluia. Glória seja ao nosso Deus. De eternidade a eternidade seja trazido. Eu tenho a pergunta se nosso irmão Good Bread de Orlando está aqui ainda. Então pediríamos que ele venha para frente para agradecer ao Senhor. Ele está aqui ainda. Onde ele está? Venha, e pedimos hoje também o irmão Hans Hendrich que venha também orar conosco. Sim. Somente uma oração para agradecer ao Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe. Somente saudação e uma oração. Deus abençoe. É bom estar na casa de Deus. É bom ver tantas novas faces aqui. Eu não conheci a maioria de vocês, não conhecia. Mas é a primeira vez aqui na região de Düsseldorf. Venho de Orlando. Estou aqui. Isso é como a família da noiva de Jesus Cristo. Onde você está? É o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo e os eleitos de Deus em todo sobre a terra. E o mesmo poder, a mesma transformação que Deus está fazendo em vocês. Está em Orlando, em Bélgica, na França, em todos os lugares. Deus está fazendo a mesma coisa. Está transformando as pessoas. Está preparando o mesmo Espírito Santo que está aqui hoje à noite. Está lá, está em todos os lugares. Traz os eleitos à sua correta posição em Cristo. Que mensagem de trazer, mostrando o que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Ele fará. E na palavra de Deus, nós podemos saber que nós somos parte desse plano. Eu pensava alguns minutos atrás, o que o irmão Branham disse, quando Moisés atravessou o Mar Vermelho, Deus estava lá. Quando ele fez isso, ele estava lá. Ele sempre identificou com Deus. Eu digo isso. Quando os selos foram abertos, nós estávamos lá. Quando os rolos das escrituras foram estávamos lá. Quando Deus fez essas coisas, Deus, vocês estavam lá. Porque está o que Deus está fazendo. Glória seja a Deus. Estou muito alegre de estar aqui. Estou muito contente de encontrar o irmão Frank e ouvir essa mensagem nessa noite. Que Deus, e oro que essas coisas que ouvimos possam transformar nossas vidas. Quando estiver em Orlando, simplesmente venho e me telefone. E teremos um maravilhoso tempo de comunhão. E eu quero saudar a todos a partir de Orlando e da parte da noiva que está em Orlando. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe todos que estão aqui. Amém. Amém.
It's just by our hearts, if we could.
It's no problem. Just a few words of thanksgiving.
Lord Jesus,
Senhor Jesus,
we count it a privilege.
Nós temos o privilégio
to be in such a wonderful company of people.
De estar em tão agradável companhia de pessoas. é chamada a noiva de Cristo. Não há lugar melhor onde podemos estar nessa noite, pois nesse lugar, nessa noite, nós estamos aqui dominados porque tu estás tomando a palavra de Deus. A palavra de Deus está transformando nossas vidas e trazendo nós, trazendo o estado de arrebatamento, que um dia, uma manhã, e nós seremos transformados em um novo corpo e nos darás para o lar. Nós somos gratos nessa noite. Nós te damos a honra e a honra. E nós te damos e a glória. Como noivo de Cristo, nós levamos nossas vozes, nós damos nossas vidas e glorificamos o seu nome. Nós somos a noiva de Cristo. Glorificamos a ti, Senhor Jesus Cristo, pois somos seus eleitos. Tu nos chamastes, nos elegestes. Tu nos chamastes. Tu estás nos transformando. A tua noiva que está sendo chamada. E através da pré-determinação que estamos aqui nessa noite, nós somos gratos, e graças por tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. 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 Deus abençoe.
Amém.
Nosso amado irmão, Deus te abençoe. Amado Senhor e fiel, nós chegamos em humildade diante da tua face, com corações gratos, Senhor. Hoje tu revelaste tua palavra renovadamente. Nós ouvimos a palavra profética dos Salmos, assim como está também escrito em Lucas 24. Tu revelaste ao teu servo tudo, e nós temos o grande privilégio de termos parte disso, nesse alimento do tempo próprio, que podemos nos nutrir à tua mesa em todo o mundo, Senhor. A tua palavra está sendo passada, a noiva está sendo preparada. Nós alegramos todos pelo teu próximo retorno. Ó Senhor, nosso coração está jubilando, Senhor. Se lemos Salmo 24, de 1 Tessalonicenses 4, de Apocalipse 19, que a noiva está sendo preparada. É um grande privilégio, Senhor, entre 7 trilhões de pessoas estarmos aqui, Senhor, bilhões de pessoas estarmos aqui, Senhor. Agradecemos por cada palavra profética que está sendo iluminada, Senhor. Nós somos tão gratos, Senhor, fiel, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, pela palavra, por Israel, por todos os sinais na palavra, Senhor. Tudo fala conosco. Somos como tu falaste aos teus discípulos, nós somos tão gratos. E como naquela época tu os abençoaste, Senhor, que a tua bênção também possa descansar sobre nós hoje, Senhor, porque ouvimos a mesma palavra e recebemos a mesma palavra, fiel Senhor. A ti cabe toda a honra. Nós nos alegramos já, Senhor. Apocalipse 11, versículo 5, onde tu serás coroado. Nós alegramos, Senhor, a tua palavra profética, que ainda se cumprirá. A ti cabe toda a honra, fiel Senhor. De todo o coração, nós te agradecemos. Por todos os irmãos servidores, Senhor, que passam adiante esse precioso alimento, Senhor. Da mesma forma como surgiu da tua boca, nós te agradecemos de todo o coração, Senhor. Em o santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Maranata. Amém. E todo o povo diga amém. Amém. Honra, glória e louvor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Nós pedimos que todos que cuidem de tudo, esperamos que todos estejam bem acomodados, que todos possam sentir bem também, sentido físico, e se Deus quiser, amanhã nos reuniremos novamente. Por favor, pense também nos dois pensamentos que nosso irmão trouxe a expressão, quis trazer a expressão. Deus sempre esteve presente, seja no repartimento do Mar Vermelho, na abertura dos selos, e todos que estão no eterno conselho de Deus estão, têm parte naquilo que Deus está fazendo atualmente. Muitos de nós não viviam quando o irmão Branham estava sobre a terra, quando as coisas mais poderosas e milagres de criação aconteceram, mas Deus estava presente. Deus confirmou a palavra que foi falada. E temos o grande privilégio de crermos como a Escritura disse. Sejam sinceros, se pensarmos como o Senhor nos revelou a palavra, como jamais nos elevamos, mas sempre permanecemos na palavra, é graça. Digam todos amém. Glória e louvor seja ao Senhor. Estejam na sua graça. Até amanhã. Amém. Amém.